As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma greve dos serviços da administração pública, sendo que no Conselho de Tomar houve registro para uma adesão muito significativa, desde logo nas escolas, onde muitas crianças e jovens ficaram sem aulas, assim como no mercado municipal. Foi, aliás, um fecho inédito da citada estrutura comercial, que não abriu portas aos clientes face à adesão aos protestos por parte do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Ou seja, no exterior, tudo normal, mas no mercado propriamente dito, nem um comerciante conseguiu realizar a sua atividade. ERT falou nesta sexta-feira com José Manuel, do fumeiro dos Templários, um dos vendedores afetado pela greve. O comerciante lamenta que não tenha circulado a informação de que a greve iria mesmo paralisar o mercado.
Não esperávamos que isto acontecesse. É óbvio que disse, avisaram-nos com algum tempo, mas nunca com a certeza que ia fechar. Mais grave é anunciar-se na rádio que está fechado e depois, no fundo, abrir-se exteriormente. É evidente que concordo com a greve, em absoluto, mas ou fazia o mercado num outro dia, que era de facto o mais agradável, era fazer o mercado no sábado, ou não abrir na totalidade, porque as pessoas chegam aqui e ficam desoladas, não é? Todo o setor interior está fechado, não é nada agradável e é um prejuízo muito grande, não só para eles como para nós, inclusive mesmo postos fora, porque não tem o impacto de venda que tem nos mercados normais. Até ao último momento esperava-se que alguém cedesse a vir abrir o mercado. O que não se compreende também é quando se sai fora do recinto do mercado e encontra-se funcionários da Câmara a trabalhar por outros setores. E aqui no mercado não percebo, porque há funcionários públicos de primeira ou segunda classe, será?
Apesar de tudo, o pessoal vai estando por aqui neste dia de hoje, não é? Há coisas a fazer.
Nós estamos por aqui porque aparece sempre um cliente ou outro e é muito desagradável que as pessoas cheguem e não nos contactem. É verdade que abrimos aqui por lá atrás, sempre vem um cliente ou outro e temos que lhe dar apoio, porque quem não estima, corre com eles. Não se faz o mercado que se fazia habitualmente e monetariamente ou economicamente é grave, não é grave, é gravíssimo, porque se isto não está bom, pior fica.
A ERTS ouviu também a vereadora responsável pelos mercados e feiras, Filipa Fernandes, reconheceu o impacto negativo da greve, mas garantiu que o município nada podia fazer para abrir o mercado municipal.
Os trabalhadores do mercado fizeram greve, o que impossibilita a abertura ao público e, obviamente, aos operadores que fazem parte daquele espaço. Infelizmente, a greve é isto mesmo, causa transtornos grandes a quem usufrui desse serviço e nós, município, nada podemos fazer no sentido de minimizar, ou seja, no fundo, colocar outros trabalhadores a efetuar esse serviço. Porque por lei é proibido e, portanto, mesmo que eu quisesse, que não me importaria, obviamente, de abrir o mercado, estaria contra a lei e, portanto, isso não é permitido e, no fundo, causa aqui algum transtorno, obviamente, aos vendedores, com imensa pena nossa, mas não podemos fazer nada para apaziguar, não é? Portanto, para abrir o mercado, é isso mesmo, causa alguns transtornos, não só aos operadores, também a quem se deslocou para ir comprar as suas compras habituais ao mercado municipal de Tomar. Ou seja, o que dificultou a tarefa, portanto, a questão da abertura do mercado, é que coincidiu com férias também de trabalhadores. Ou seja, porque isto nunca aconteceu, porque o facto de ter trabalhadores de férias acabou por prejudicar aqui aquilo que é a abertura. Eu acredito também que muitas das pessoas que não se puderam deslocar hoje ao mercado pela greve que nos assiste, acredito que a deslocação será feita amanhã. Portanto, as pessoas que estão habituadas a ir ao mercado e que querem muito ir ao mercado, porque quem vai ao mercado é porque acredita e acha que os produtos têm os seus benefícios, porque são produtos de qualidade, não vão deixar de o fazer. Portanto, acredito que se deslocarão amanhã para, portanto, realizar as suas compras semanais.
Greve fez história ao encerrar edifício do mercado municipal de Tomar em plena sexta-feira. Nas escolas, centenas de crianças e jovens ficaram privados de aulas. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, fez chegar um comunicado à redação da ERT onde reage à operação realizada pela Polícia Judiciária no Departamento de Urbanismo da Autarquia, num processo que já resultou na detenção de dois funcionários, uma arquiteta e um fiscal, assim como de um projetista de uma empresa privada. Pode estar em causa, recorde-se, corrupção ativa e passiva e ainda recebimento indevido de vantagem. Nesse texto, Pedro Ferreira refere que as detenções ocorreram num quadro relacionado com processos urbanísticos, sendo que durante a operação da PJ, o município colaborou de forma permanente na disponibilização de todos os dados solicitados. O município de Torres Novas pauta-se pelos valores de transparência, da equidade e da procura da prestação do melhor serviço público possível aos seus municípios, não se revendo de forma alguma nos comportamentos e nas ações alegadamente praticados pelos visados, assegura Pedro Ferreira. Desta forma, fica o compromisso com a exigência e rigor colocados no trabalho diário efetuado nesta instituição, realçando que o plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, é existente e aferido com frequência, pelo que as irregularidades eventualmente detectadas foram já merecedoras de reflexão política e técnica, de forma a evitar situações similares, conclui o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar apreendeu 5 máquinas de jogo ilegal numa operação que decorreu não só no território nabantino, mas também em Ferreira do Zêzere e Orém. No âmbito de uma operação de fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, os militares da GNR detectaram 5 máquinas de jogo ilegal em funcionamento que foram de imediato apreendidas, assim como 124 euros em numerário e diverso material relacionado com a prática da exploração ilegal de jogo. No decurso das diligências policiais, a exploradora de um estabelecimento, uma mulher de 51 anos, foi constituída arguída. Foram ainda elaborados 8 autos de contraordenação, dos quais 3 relacionados com infrações de jogo ilegal e 5 relacionados com funcionamento dos estabelecimentos.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar assinou um protocolo de comodato tendo em vista a reabilitação do convento de São Francisco. Assim aconteceu no edifício dos Passos do Conselho, numa curta sessão onde participaram Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, e Maria Emília de Moura, ministra da Ordem Franciscana, entidade proprietária da metade norte do referido monumento. Desta forma, refere uma nota de esclarecimento do município, está dado o passo que permite encontrar uma solução para a reabilitação do imóvel que há vários anos se encontra em estado de degradação e sem utilização. A Câmara ficará responsável pela execução e concretização do projeto e obra de reabilitação da área e do imóvel. A cedência, sem qualquer custo, acontece tendo em vista acordo entre as partes para a utilização do espaço de forma contributiva para a comunidade e como forma de compensar os custos da futura obra. Reforça o mesmo texto. Tiago Carrão refere que a Câmara de Tomar não tem dado a devida atenção no apoio à captação de empresas. O vereador, ainda presidente da Conselhia Nabantina do Partido Social Democrata, na pele de comentador do Olhar Tomar, da ERT, traçou 3 eixos que considera como fundamentais para o futuro económico do Conselho. Desde logo, o apoio às empresas já existentes, a captação de investimentos e ainda o auxílio aos empreendedores, lamentando que Tomar tenha apenas 20 empresas entre as 500 maiores do distrito de Santarém.
Podemos quase identificar aqui três vértices ou três eixos daquilo que seria. Ou seja, estamos a falar de o apoio ou colaboração ou ligação com as empresas que já estão em Tomar, as empresas tomarenses. Podemos também pensar no prisma das empresas, da atração, da captação de novos investimentos, de novas empresas. E estamos a falar neste eixo, encaixaria aquelas que são as grandes empresas. E os setores seria uma reflexão quase à parte. Eu não vou agora particularizar muito, porque só pensar naquilo que era a visão para Tomar ou a estratégia para Tomar em termos de eixos ou setores empresariais, só por si já era, os nossos 50 minutos não chegavam. Mas, e um terceiro eixo também seria a questão do apoio, do lançamento de novas empresas, de startups, de projetos de empreendedorismo, o que me parece a mim que são três perspectivas que devem ser refletidas, devem ser pensadas, no meu entender. Obviamente, e no entender do PST, são três temas onde a Câmara Municipal não tem dado a devida atenção e que poderiam ser feitos, ou se tem dado a atenção, não é a atenção que nós achamos que deve ser dada. E é um pouco isso o que eu acho que este espaço aqui também poderia servir, para nós trocarmos, obviamente, também obviamente que acaba por esclarecer ou deixar claro aquilo que é a ideia de cada um para estes eixos, mas essencialmente por isto, porque ainda há eu creio que foi semana passada, eu lembrei-me deste tema precisamente porque eu penso que foi semana passada ou há 15 dias que no jornal regional tinha a lista das 500 maiores empresas do Distrito de Santarém. E eu, por curiosidade e também por interesse, fui ver realmente quantas destas empresas são de Tomar. E eu até registrei aqui que 20 delas são de Tomar. Ora, se nós fizéssemos uma conta muito direta, dividir 500 pelas 21 concelhos do nosso distrito, 20 estava abaixo dessa média, que não é uma média verdadeira. Até se nós compararmos com concelhos aqui à nossa volta, eu fiz esse exercício, nós temos menos dessas, somos o que temos menos dessas 500, dessas empresas, comparando com Abrantes com 23, Orém com 70, Torres Novas com 36. Ferreira de Azevedo, que é uma dimensão incomparável em termos de concelho, não é possível comparar tão diretamente, mas tem quase tantas como Tomar.
Hugo Cristóvão, também ele vereador na Câmara de Tomar e presidente da Conselhia do Partido Socialista, replicou parte destas considerações de Tiago Carrão, começando por referir que ter grandes empresas não significa, por si só, ter melhor impacto no concelho, que, lamentou, ainda vive em sensação de perda face à realidade de há décadas.
Rebater uma ideia que o Tiago usou, que é normal, não é? O Tiago é usada com regularidade, que é a ideia das grandes empresas, das maiores empresas. Ser uma grande empresa não quer dizer necessariamente que seja melhor ou que seja mais importante para a economia e para o território. Pode sê-lo, mas também pode não ser. Seja esse grande em número de trabalhadores, seja esse grande em faturação. E com isto não estamos a dizer que não queremos grandes empresas, mas muitas vezes é mais importante ter as tais pequenas e médias empresas do que as grandes empresas. E é verdade que em Tomar há um pouco ainda este sintoma de uma certa sensação de perda, em alguns casos perda que vem de há décadas, mas que ainda é usada como se fosse agora, de que tínhamos grandes empresas que entretanto se perderam, não é? Algumas dessas empresas perderam-se há 30 ou 40 ou 50 anos, mas continuam a ser lembradas como tal. Ou outras perduraram até recentemente, mas há muito tempo que tinham deixado de ser grandes empresas. Eu dou apenas um exemplo, quando a fábrica do Prado fechou, que era vista como uma grande empresa, mas há muitos anos que não o era. Quando fechou tinha 70, 80 funcionários, não deixa de ser um número importante, claro. Mas lembro-me na altura ver, ouvir algumas críticas de pois, agora é tudo ao turismo, ou aí os computadores e tal. Bom, enfim, essas 70, 80 pessoas que trabalhavam na fábrica do Prado, e volto a dizer, não é por isso que a fábrica, quer dizer, que desejávamos puxar, não é isso, estou apenas a relativizar, na sua generalidade ganhavam salário mínimo ou pouco mais. E, portanto, se calhar também não é bem o tipo de empresa que queremos ter ou não queremos voltar a essa realidade. Para além das questões das poluições, enfim, das questões ambientais.
Atratividade de empresas, um dos assuntos que marcou o primeiro Olhar Tomar, aqui na ERT.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rede especializada de intervenção na violência de Abrantes acompanhou mais 82 casos durante 2022 relativos à violência doméstica. A comparação é feita com 2021, pelo que há aqui lugar a um significativo acréscimo. Em particular, no último ano, chegaram 21 novas denúncias à referida rede, todas elas de mulheres. Estes indicadores foram confirmados por Raquel Olicas, vereadora na Câmara de Abrantes, que explica o aumento com o facto de, nesta altura, haver menos receio de denunciar as situações. Quanto aos homens que são vítimas, e não houve registros em 2022, a eleita do Partido Socialista acredita que há muitos que sofrem em silêncio.
Em 2022, temos 21 novos casos, vítimas de violência doméstica, todas mulheres. Acompanhámos num total 229, porque estávamos a acompanhar 208 pessoas que transitaram de 2021. Só em termos comparativos, em 2021 tivemos 147 de acompanhamentos totais, ou seja, em 2022 temos mais 82 mulheres vítimas de violência doméstica. Isto também reflete estas campanhas de sensibilização, as pessoas denunciam mais, o amigo denuncia, o vizinho denuncia e a mulher, ela própria, tem menos receio e recorre à urgência do hospital ou diretamente aqui à Câmara Municipal de Abrantes. A Câmara muitas das vezes é a primeira porta para estas mulheres. A nossa linha de apoio psicológico funciona 24 sobre 24 horas e à meia-noite temos telefonemas e elas recorrem a nós em vez de recorrer à polícia e depois fazemos todo o trâmite normal. Só de salientar que em 2021 tivemos 3 homens vítimas de violência doméstica, em 2022 não assinalámos nenhum. Os homens normalmente não admitem que sofrem violência doméstica. A nível de autoestima e a nível de inferioridade, a nível de submissão, eles não vão admitir e, portanto, muitos sofrem em silêncio.
números de violência doméstica em Abrantes, 2022, comparativamente com 2021, teve mais 21 novas denúncias.
Rádio R, informação.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Entroncamento, em comunicado enviado para a redação da ERTS, tomou posição sobre um conjunto de preocupações e necessidades naquele território do Médio Tejo, exemplo da estação da CP, da Estrada Nacional 3, das portagens e da ligação da zona industrial à A23. Nesse mesmo texto, no que à ferrovia diz respeito, os utentes lamentam que os anos passem e a intervenção estrutural na estação esteja por concretizar, advertindo que há que garantir a funcionalidade, acessibilidade e segurança para todos os utentes dos comboios. A existência e localização da estação não pode ser um obstáculo à circulação dos habitantes e de quem se tem de dirigir à cidade, reforça o mesmo texto. Quanto à Estrada Nacional 3, está em causa uma via que é motivo de protesto para muitos utentes que nela circulam entre os concelhos de Torres Novas e Entroncamento. Com piso degradado, sem bermas, sem valas para a água das chuvas, esta via não oferece segurança e, perante a requalificação, depois de muitos anos de abandono do troço no concelho de Torres Novas, até parece que não estamos no mesmo país, refere este comunicado. Já a ligação da zona industrial à A23 está com um atraso de 7 anos. Quanto às portagens, os utentes referem que este pagamento continua a ser causa de muitos carros ligeiros e caminhões passarem por dentro da cidade, provocando congestionamentos, dificuldade de mobilidade, degradação das vias urbanas e insegurança. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental, detectou uma descarga ilegal de efluentes pecuários na localidade de Ortigosa, concelho leiriense. No decurso de uma denúncia de um popular, os elementos do núcleo detectaram essa descarga para o solo sem quaisquer tipo de tratamento de depuração, com recurso a uma bomba submersível introduzida no interior da fossa estanque. Devido à pronta intervenção da GNR, os efluentes descarregados não atingiram as linhas de água adjacentes, uma vez que, quando da chegada ao local, foi cessada a infração, tendo sido desconectada a energia da bomba submersível. As autoridades identificaram a exploração pecuária, tendo sido elaborado um auto contra ordem nacional remetido à Agência Portuguesa do Ambiente, punível com uma coima no valor máximo de 144 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes já perceberam que a arrastada greve dos professores colocou a educação na agenda mediática. Por isso, hoje abordamos outra forma de educação que está a surgir em vários países, chamada Escola 42. Como o ensino tradicional está a ficar dispendioso, pouco exigente e desmotivador para os jovens, com elevadas taxas de desistência e desajustado do mercado de trabalho, a Escola 42 pretende responder a estas limitações. Nesta escola, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas cada vez mais complexos, resultantes da evolução tecnológica e da programação de computadores. Na 42, a formação é realizada por meio de projetos e pela colaboração entre os pares, havendo um grande espírito de entreajuda e uma forte ligação às empresas que a suportam. Aqui, os alunos desenvolvem as competências de autonomia, de colaboração, de comunicação e de resolução de problemas e situações cada vez mais complicados. Este ensino é muito inclusivo, porque todas as pessoas podem candidatar à sua frequência sem pagar matrículas nem propinas, é inovador em termos pedagógicos porque não há professores a debitar matérias e é muito interativo porque os formandos aprendem ao seu ritmo e a desafiarem-se uns aos outros. Este método de ensino nasceu em França, mas rapidamente se expandiu à Alemanha, ao Reino Unido, aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Japão, à China, à Angola e a Portugal, onde temos a Educação 42 a funcionar em Lisboa e no Porto. Além das vantagens, a 42 também tem algumas limitações, como, por exemplo, exige um grande espírito de grupo, o que por vezes choca com a personalidade mais individualista dos jovens. A inexistência de professores pode gerar nos alunos um sentimento de falta de apoio ou de abandono. As turmas podem ser muito heterogéneas, porque não há requisitos de idade nem de habilitação para nelas ingressar. E a Escola 42 é financiada por empresas que procuram os seus talentos nas áreas de programação informática, o que pode criar alguma pressão sobre os jovens para trabalharem nessas empresas, em vez de fazerem livremente o seu percurso estudantil e profissional.
José Rogério, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.